Estudo Bíblico.
Eu convido a igreja para nós examinarmos o Salmo 1. Vamos, num primeiro momento, examinar os Salmos de 1 a 23. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 1, onde o salmista aborda a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Vamos ver se a gente fica aí no meio desses que são os escolhidos, não é mesmo, irmãos? Porque o castigo vem sobre o mundo da impiedade e a gente tem que se preparar e fazer o possível para estarmos do lado direito do Senhor. Vamos à leitura. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Tudo o que este homem fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Esta é uma boa palavra do Senhor e ela traz aqui a nós uma imagem bastante característica do rei Davi, que nós sabemos foi um pastor de ovelhas. Em quase todos os seus salmos, nós vemos aparecer esse tipo de colocação. Ele compara que o homem que tem prazer na lei do Senhor como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Ele, como pastor, devia conhecer muitos ribeiros de águas mansas por onde ele levava as suas ovelhas. Na introdução do Salmo, essa palavra está toda escrita aqui em letras maiúsculas. A palavra diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos pecadores. Esse bem-aventurado é um homem que encontrou o caminho, é um homem que o Senhor se alegra por ele ter compreendido que não existe outro caminho para nós andarmos senão o caminho do Senhor. Quem compreende as coisas do nosso Deus, quem recebe Jesus como seu Salvador, quem renuncia a si mesmo, toma sua cruz e anda nos passos de Jesus, é um bem-aventurado, é um escolhido, é alguém que é diferente mesmo, porque as bênçãos de Deus estão sobre ele. Elas estão sobre ele, estas bênçãos abundantes. E bênçãos, elas vêm para nós de diversas maneiras. Elas vêm na nossa vida como recursos para nós criarmos os nossos filhos, para nós vivermos com a nossa esposa, com o nosso marido e cumprirmos com todas as nossas obrigações. São bênçãos que afastam de nós as doenças, as tragédias, os assassinos, os roubos e tantas coisas que hoje vêm atormentando a vida desta humanidade. O que é esse conselho dos ímpios que ele fala aí no versículo 1? De uma maneira geral, o mundo ele tem um espírito e todo mundo diz mais ou menos as mesmas coisas. Ah, você deve fazer isso. Ah, a gente tem que viver, tem que desfrutar, tem que gozar. Nós temos que pensar em nós mesmos, na nossa felicidade. Enfim, esse é um tipo de mentalidade que nós vemos quase todos os dias, no nosso trabalho, nas nossas relações com as pessoas que não são crentes. Este é o conselho, vamos dizer, é um ajuntamento de pessoas que não conhecem a Deus, a quem Deus não foi ainda apresentado ou que foi apresentado e eles não aceitaram. São pessoas que têm prazer na iniquidade, têm prazer em fazer coisas que atendem somente os interesses da carne, do próprio coração. Nós temos que mudar um pouco a nossa maneira de viver para nós vivermos num outro espírito, não este espírito que guia o conselho dos pecadores. No versículo 2 fica muito claro, ele diz assim: o homem de Deus, esse bem-aventurado, esse escolhido, esse homem abençoado, ele tem prazer na lei do Senhor, ele examina a escritura, ele se alegra de ler, de aprender. O Espírito Santo nos ensina a conhecer a verdade. Algumas pessoas têm escrito aqui para nós, alguns irmãos e irmãs, eles querem saber como faz para interpretar a escritura com procedência, se há algum curso. Olha, os cursos podem nos ajudar, mas um aprendizado que eu valorizo bastante é o aprendizado do Espírito. O Espírito sabe como nos ensinar, porque ele sonda o nosso coração, ele sabe como nós somos por dentro, e de acordo com a nossa capacidade de receber a verdade e as revelações, ele vai nos ensinando. É claro que para você ter esta bênção da assistência do Espírito e do ensinamento dele, você precisa ter paciência. Isso não acontece do dia para a noite. Nós temos que ler com vontade de compreender, ler, orar, clamar e esperar no Senhor. Com certeza o Senhor virá e ele te ensinará pelo seu Espírito. Esse aprendizado eu julgo que é o mais importante. Não que vamos nos tornar sábios nas Escrituras. Nós precisamos compreender a essência da Escritura. E a essência da Escritura, ela está em Jesus. Jesus revela para nós o seu amor e por meio desse amor nós cumprimos todas as leis e profetas. Tá bem? Então o homem e a mulher que anda nos caminhos do Senhor, eles têm prazer, têm satisfação de meditar e de ler e de examinar e de conviver com as leis do Senhor e todos os ensinamentos. De dia e de noite, diz aqui o versículo 2. O versículo 3 diz a respeito da árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso nos leva a pensar naquela árvore que, numa região que é seca, uma região muito comum lá na área de Israel, é muito difícil as árvores manter as suas folhas verdes e não perder as suas folhas na sequidão. A palavra, ela diz que o homem que anda nos caminhos do Senhor é como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Ela dá o seu fruto no seu tempo e as folhas não caem. Isso quer dizer que se a nossa vida for fundamentada na palavra do Senhor, com toda certeza, ainda que haja seca, as folhas da nossa vida, quer dizer, a nossa vida não sofrerá e produzirá frutos no devido tempo. Encerra aqui dizendo: tudo quanto fizer prosperará. O homem ou a mulher que anda nos caminhos do Senhor, todas as coisas que ele vai fazer ou que ela vai fazer, são abençoadas. Abençoadas pelo Espírito do Senhor, que é o rio de águas que desce dos céus. Águas cristalinas são bênçãos que nós recebemos porque resolvemos andar nos caminhos de Jesus. Estas águas são as águas de Deus. Jesus disse que quem bebesse dessas águas nunca mais teria sede. E disse mais, disse que se transformaria, né? Transformaria numa fonte abençoada, que derramaria dessa água para saciar a sede de outras pessoas. Vamos ver aí se a nossa vida tem sido uma fonte a derramar estas bênçãos. Nós temos que dar frutos, viu, irmãos? Nossa vida não pode ser uma vida que não frutifica para Deus. Não podemos viver apenas pensando em nós mesmos, nas nossas coisas, na nossa família, nos nossos negócios. Isso todo mundo faz. O Senhor espera que a gente distribua abundantemente a água e o pão da vida. A palavra segue no versículo 4, dizendo que a vida dos pecadores é o contrário da vida de uma pessoa bem-aventurada. Ela diz assim: não são os ímpios dessa maneira, mas a vida deles é como a palha que o vento leva no deserto quando dá um vendaval. Aquelas palhas secas saem se esparramando por todo lado, batendo de um para outro lugar, sem um rumo certo. Eles chamavam essas palhas de moinha. A vida dos pecadores é como uma palha que o vento espalha, joga de um lado para o outro. Se a tua vida está assim, meu irmão, se não está dando nada certo, só está dando problema, você precisa saber se entrou mesmo na casa do Senhor ou se só está lá com o corpo, né? Tem gente que só vai na igreja com o corpo, porque a alma fica em outros lugares. Nós temos que ir à igreja de corpo e alma. E quando nós nos sentarmos ali na igreja, nós sabemos que ali é a fonte das águas. Ali é o lugar onde nós devemos ouvir a palavra do Senhor, a palavra que vai nos esclarecer, nos consolar, nos confortar e nos repreender. É certo que nem todo mundo gosta de ser repreendido, mas é melhor a gente ser repreendido aqui do que depois ser repreendido nos infernos. Não é verdade? Nós temos que ser bem objetivos, práticos. Nossa vida não pode ser uma vida de aparências. Se a minha vida está toda transtornada, nada dá certo, é só confusão, parece uma moinha que o vento joga de um para outro lado, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu não estou indo numa igreja adequada, ou eu não estou me posicionando de maneira adequada, tem alguma coisa errada comigo. A vida do homem de Deus, ela precisa ser diferente da vida dos homens mundanos. O versículo 5, a palavra segue dizendo dos pecadores: no dia do juízo, eles não subsistirão. Eles não permanecerão na congregação dos justos. Eles não farão parte do povo de Deus. Isso é muito sério, porque se a gente estiver do lado da impiedade, aí nós sofreremos as consequências no juízo. Estejamos aqui, estejamos do outro lado, não importa, o juízo virá sobre nós. Isso não há como nós nos livrarmos. O Senhor, diz o versículo 6, conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos pecadores ele destruirá. Eu vejo hoje alguns irmãos reclamando, dizendo que os pecadores prosperam, enquanto nós que somos de Deus temos dificuldade para ganhar o nosso pão. Mas, meus irmãos, olha, a palavra de Deus diz o seguinte: é melhor você ter pouco com Deus do que você ter muito sem Deus. Entende? A palavra é muito clara nisso. Ela diz assim: é melhor a gente ter menos coisas e estar andando com o Senhor do que nós termos riquezas e abundâncias distante do nosso Deus. A questão toda está em nós esperarmos no Senhor, fazermos a nossa parte direitinho. Às vezes nós temos que compreender melhor o nosso negócio, temos um negócio e não dá muito certo. Há situações que nós precisamos fazer um estudo, precisamos nos qualificar melhor para ganharmos o nosso pão. Aí o Senhor nos dará todas as condições para não nos faltar. Não tenha inveja da prosperidade do pecador. Aceite a vida que o Senhor te deu e procura melhorar dentro das possibilidades que no momento nós temos nesse mundo nosso. A situação hoje está bastante difícil, a situação financeira do país é uma situação delicada, as pessoas andam endividadas e estão sufocadas. A situação é muito delicada e nós, para sobrevivermos nesse mundo de confusão, a gente tem que ter muita fé, muita paciência e seguir de maneira cuidadosa. Vamos confiar no nosso Deus, Ele não nos deixará de maneira alguma. Mas estas coisas que aos teus olhos parecem riquezas e que está dando tudo certo para os pecadores, isso tudo passará, porque nós estamos perto de passar por grandes transformações. O mundo deve se transformar, não deve mais demorar muito tempo. Estejamos preparados e vigilantes. Quando o Senhor voltar, que o Senhor nos encontre trabalhando e servindo na sua seara. Seja você, meu irmão, um bem-aventurado. Seja você, minha irmã, uma bem-aventurada. Jesus espera que nós tenhamos prazer, alegria e satisfação na sua lei e nos seus ensinamentos.